Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 50. Emanuel Bonfim 1923 lá. No cato entretidos na conversação, os meninos não sentiam passar o tempo. Sem descer do tremerão ali mesmo, em companhia do negociante de fumos, que o forçou a aceitar um pouco do seu farnel. Em Serrinha, o negociante, que dissera chamar-se Trancoso, trocou algumas palavras com um conhecido, que estava na estação. Falaram de fumo e de açúcar. Fabrica-se mu açúcar na Bahia? Perguntou Alfredo assim que o trem se pôs de novo em movimento.
Bastante lá.
Como deve ser bonito o engenho de açúcar. Deve ser uma coisa tão interessante. É realmente muito interessante. Se os senhores quisessem demorar a viagem, eu poderia levá-los a um engenho. A um abaixo de Alagoinhas, na estação do Catu. Devo ir até lá amanhã, a negócio. Devo encontrar-me no engenho com um sujeito que talvez me compre uma partida de fumos.
Ó, Carlos, exclamou o pequeno, por que não ficamos um dia no Catu?
Não vale a pena. Mas seria tão detido visitar o engenho?
Seria.
Mas agora já compramos passagens até a Bahia.
Lá por isso não.
Em veio o homem. Fazendo as suas declarações ao chefe da estação, os senhores podem interromper a viagem sem perder as páginas. Carlos, que não queria contrariar o irmão, acabou por aceder ao seu desejo. Ficou decidido que pernoitariam em Catu, visitariam o engenho no dia seguinte e partiriam à tarde. Quando o trem parou em Alagoinhas, os meninos vinhões reconheceram a importância comercial da cidade. Havia grande move na estação. Mas os nossos três viajantes não desceram. Só desceram no Catu, onde o negociante lhes ofereceu pousada até o dia seguinte. Seriam 9 horas da manhã, quando partiram para a visita ao engenho. A estrada subia uma colina muito suave, de vegetação desigual e emaranhada. Moitas de arbustos e pequenas árvores esgalhadas, gramíneas altas, enredadas em trepadeiras e lianas.
Tudo isto aqui foi roça, comentou Juvêncio.
Como sabe você que isto foi roça? Acudiu Alfredo.
Pelo mato lenso veja ali as socas, touceiras de cana. De fato, de espaço a espaço, via-se o verde alegre da cana-de-açúcar afogado no capinzal bravio que coroava todo o alto. Torcendo o caminho para o outro lado, avistaram logo, na meia encosta da colina fronteira, um grande casdacha quadrada com o telhado negro corrido para os 4 lados. Dir-se-ia um enorme barracão, de cujo teto saía uma grossa chaminé, a despejar fumarada espessa e acompanhada de um tubo esguio, de onde esguichavam, contínua e regularmente, lufadas de vapor branco róceo, como a névoa corada pela manhã. Embaixo brilhava ao sol a água quieta de um açude, margeado de junco e tábua, e em cujo centro descansavam largas folhas de nenúfar.
— Lá é só engenho! — gritou Alex Juvêncio.
— Onde ando?
— Pois não vê a bagaceira?
— Que bagaceira!
— Aquele chão branco-amarelo. E apontava a uma larga mancha creme, que subia por um lado desde quase o açude até o alto do engenho.
É ali que se espalha o bagaço que sai da moenda. Não vê aqueles bois que lá estão.
Estão comendo o bagaço fresco?
Não vê aquele homem com uma vara que está virando o bagaço para que fique bem seco.
Mas com que fim?
Para que o bagaço possa ser aproveitado na fornalha do engenho.